no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Tapajós sobe 5 centímetros por dia e pode atingir cota de alerta. Careiro intensifica ações de combate e prevenção à tuberculose. Indígenas do Oiapoque identificam peças expostas na Suécia. E Converge Amazônia inicia a programação do Dia Mundial das Águas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do município do Careiro, no Amazonas, que está intensificando ações do Março Verde de combate e prevenção à tuberculose. A programação para esse mês contempla ações educativas. Os detalhes, com Derleia Oliveira.
Durante este mês, a Secretaria Municipal de Saúde vem promovendo uma série de ações educativas e preventivas alusivas à campanha Março Verde, para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença. De acordo com a enfermeira Simone Alves, coordenadora de epidemiologia do município, a programação para este mês contempla várias ações educativas.
A Coordenação Municipal de Controle da Tuberculose, no mês alusivo, o Março Verde, a gente tem uma extensa programação para trabalhar a prevenção da tuberculose no município. A gente lançou informativo, a gente vai lançar um boletim epidemiológico.
Simone também informa que uma das estratégias adotadas pela campanha é a realização de ações itinerantes, que levarão atendimento às comunidades mais afastadas.
Temos ações em duas unidades de saúde, na UBS Teodoro e no Purupuru, Josias Lira. Temos trabalho também na feira, porque é um local de aglomeração. Então a gente tem uma extensa programação para a gente trabalhar essa prevenção. E além dessas ações, a gente já faz o acompanhamento dos pacientes que nós temos com tuberculose e também os seus contatos.
A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge principalmente os pulmões e se transmite pelo ar. Os principais sintomas incluem tosse persistente por mais de 3 semanas, febre, suor noturno e perda de peso. O tratamento dura em média 6 meses e deve ser seguido corretamente para evitar complicações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores do Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Amazonas investigam impactos de microplásticos e mercúrio nos rios da Bacia Amazônica. Saiba mais com Yuri Bezerra.
O Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas iniciou uma nova expedição científica. O barco de pesquisa partiu do Rio Negro, no centro de Manaus, com destino a Humaitá, onde passará 12 dias investigando a qualidade da água e os impactos ambientais com foco em microplásticos e mercúrio. O coordenador do programa e professor da Universidade do Estado do Amazonas, Sérgio Júnior, destaca a relevância da expedição no Rio Madeira como parte do grande programa de monitoramento da Bacia Amazônica.
Este é um grande programa para monitorar toda a Bacia Amazônica e ele foi criado dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Essa etapa é a etapa do Rio Madeira e a gente vai estar saindo em campanha hoje pela manhã e a campanha ela vai durar em torno de 12 dias. Na ida, a gente vai procurar trabalhar com uma das minhas alunas de mestrado e o trabalho dela é ver se a gente vai encontrar, né, microplásticos em uma bacia tão importante como é a Bacia do Rio Negro.
Na volta, o pesquisador informou que será realizada a análise detalhada de 164 parâmetros de qualidade da água, com foco especial no problema do mercúrio.
O Rio Madeira, a gente tem uma especial atenção no problema do mercúrio. A gente tem uma parceria muito sólida com a Universidade de Harvard. As amostras coletadas agora nessa campanha, eu vou levar essas amostras para serem feitas as análises das espécies de mercúrio mercúrio que a gente encontra não só na água, mas nos sedimentos, nos principais pescados que são consumidos lá na bacia do Rio Madeira.
Durante a expedição no Rio Madeira, ele trabalhará com outros pesquisadores na coleta e análise de amostras de água com o objetivo de entender a presença e os efeitos dos microplásticos nos rios da região e seu impacto no meio ambiente local. Segundo o professor, embora o programa já tenha alcançado a bacia do Rio Negro e do Rio Madeira, é necessário avançar para outras regiões e realizar o monitoramento de mais bacias.
No mês que vem e no outro, está indo para o Rio Negro e para o Rio Solimões também, porque esse primeiro semestre a gente vai estar fazendo essas três grandes bacias. Aproveitar essas três campanhas que a gente tem nesse primeiro semestre para ter uma primeira avaliação se existe microplástico nessas bacias.
Após a conclusão das análises, os dados coletados serão disponibilizados ao público, contribuindo para iniciativas de conservação e conscientização ambiental. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, o Rio Tapajós sobe 5 centímetros por dia e pode atingir a cota de alerta em abril. A Defesa Civil monitora o impacto da cheia nas comunidades ribeirinhas do município. Confira com Liés de Costa.
A Defesa Civil de Santarém, no oeste do Pará, intensificou o monitoramento do nível do Rio Tapajós, que atualmente está em 6 metros e 31 centímetros. De acordo com o órgão, o rio tem apresentado uma média de subida de 5 centímetros por dia no mês de março. Se essa tendência se mantiver, a cota de alerta deve ser atingida no início de abril. A cota de alerta é um indicador que exige um monitoramento mais rigoroso, especialmente em relação às residências e prédios públicos que podem ser afetados pela cheia. Caso atinja a cota de alerta, Dalisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal, explica que o órgão realiza vistorias em diversas comunidades e registra a situação para encaminhar um parecer ao prefeito.
O que significa que a Defesa Civil tem que fazer umas vistorias em loco nas comunidades, fazer os registros fotográficos da situação. A gente faz por amostragem, faz uma visita em 5, 6 comunidades, faz por amostragem, para lançar no Sistema Nacional de Defesa Civil, para que a gente possa estar subsidiado com esses dados, para fazer um parecer, para encaminhar para o prefeito, sugerindo a decretação de emergência por inundação. Feito isso, a gente encaminha para o Estado, para homologação, e para o governo federal, para reconhecimento.
Dalisson destaca que, embora a cheia deste ano não deva atingir os níveis recordes de 2009, o monitoramento segue constante para evitar maiores impactos à população ribeirinha, salientando que grande parte das residências em áreas de várzea já foram construídas considerando o histórico de enchentes.
Então, não tem o que fazer a não ser isso, acompanhar, orientar os moradores. Quase todas as residências das nossas várzeas que são afetadas, elas já estão com os assoalhos bem altos. Eles fizeram baseado na cheia maior das últimas décadas, que foi 2009. Então, são pouquíssimas as residências que são afetadas, que ficam com seus assoalhos embaixo d'água. São pouquíssimas. Embora a gente esteja vendo que vai ser uma cheia não tão grande quanto as outras, mas que pode chegar a esse nível de decretar a situação de emergência.
Apesar do monitoramento, os desafios se estendem para além das moradias. Nilzete Santos, moradora da comunidade de Conceição do Ituqui e presidente do Conselho Regional de Pesca da região, alerta para problemas sanitários e ambientais causados pela cheia, além do crescimento na incidência de animais peçonhentos.
E com isso também aparecem as dificuldades para nós ribeirinhos. Uma delas é a questão da assistência à saúde, né? Muitos problemas estomacal, de viroses, e devido também ao grande acúmulo, né? A gente vê assim também nos rios, que infelizmente ainda muitas pessoas ainda jogam lixo nos rios. E com isso também ajuda a ter impactos com a natureza, principalmente para que muitas famílias que ainda utilizam do rio para beberem, ter alguns problemas de estomacais. E com essa enchente, o grande aparecimento de animais peçonhentos. A região já teve várias pessoas picadas de cobras, mataram também bastante animais peçonhentos.
Nilzete salienta que outro fenômeno que preocupa é o da terra caída, que ocorre quando a erosão das margens do rio provoca desmoronamentos. Algumas casas já estão no limite, elevando os riscos para os moradores.
E a gente vê que com isso, devido a uma seca rigorosa, a gente também acha que vai ser um inverno grande, onde já vem trazer impactos para as famílias, principalmente com as comunidades, está tendo o fenômeno da terras caídas, né? E aí muitas casas já estão no limite, né, da restinga, porque algumas áreas de várzea a gente não tem a terra suficiente.
O monitoramento da Defesa Civil segue diário, enquanto os moradores se preparam para enfrentar os desafios trazidos pelo avanço das águas nas comunidades de várzea do município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, indígenas do Oiapoque identificam peças expostas na Suécia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Ministério Público Federal requer suspensão de autorização irregular de dragagem e sinalização do rio Tapajós. A autorização desrespeita a decisão judicial, licenciamento ambiental e obrigação de consulta prévia às comunidades afetadas. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, MPF, requer suspensão de autorização concedida irregularmente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, para a dragagem, que é a retirada de bancos de areia, e a sinalização do rio Tapajós de Santarém e Itaituba. De acordo com o MPF, a autorização desrespeitou decisão liminar concedida em dezembro do ano passado para que o Estado do Pará adequasse os processos de licenciamento para obras portuárias e hidrovias em Santarém. De acordo com a decisão, são necessários estudos prévios de impacto ambiental, climático e dos componentes quilombolas e indígenas antes da concessão ou renovação das licenças. No entanto, o MPF aponta que a autorização concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, ao DINIT, com validade até 12 de fevereiro de 2020, foi concedida sem o estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental EIA-RIMA. Além disso, não houve consulta aos povos tradicionais, avaliação de impactos climáticos e outras adequações. E na última segunda-feira, dia 10, o MPF recebeu denúncias de lideranças indígenas do Baixo Tapajós que informaram sobre a operação de dragas na área, inclusive com vídeos que mostram embarcações atuando na comunidade de Parainha, dentro da Floresta Nacional Aflona do Tapajós. As comunidades reafirmaram ao MPF que não foram consultadas sobre o empreendimento que afeta áreas como a Reserva Extrativista, a Reserva Tapajós-Arapiuns e a Aflona do Tapajós, habitadas por povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e outras comunidades tradicionais. Ao apurar as irregularidades apontadas, o MPF destacou que não há fundamento jurídico que ampare a substituição das licenças ambientais por uma autorização como a que foi concedida ao DINIT. A autorização concedida pela SEMAS não só viola a decisão judicial, como contraria a própria exigência constitucional e legal de prévio procedimento de licenciamento ambiental para as obras e atividades potencialmente poluidoras, reforça o MPF. Dessa forma, o MPF requer que a Justiça determine a suspensão imediata da autorização de atividades relacionadas à dragagem e à sinalização até que os requisitos estabelecidos pela decisão judicial sejam atendidos. Além disso, pede a remoção de equipamentos e o desfazimento de obras já iniciadas e aplicação de multa diária de 300 mil por descumprimento. Por fim, o MPF pede aplicação de multa de 20% do valor da causa do Estado do Pará por atentar contra a dignidade da Justiça. De acordo com o MPF, houve uma tentativa de burla do Estado do Pará ao descumprir decisão judicial judicial e concedeu uma autorização, em vez de submeter o empreendimento ao devido processo de licenciamento ambiental. A conduta configura violação de dever processual da parte de cumprir com exatidão a decisão jurisdicional de natureza provisória e que, consequentemente, ato atentório à dignidade da justiça, ensejando pagamento de multa de 20% do valor da causa, aponta o documento. O MPF aponta que a dragagem pode causar danos graves ao meio ambiente e à segurança alimentar das comunidades tradicionais. Na quarta-feira, dia 12, dois dias após o início das atividades no Rio, lideranças relataram em reunião realizada com o MPF alterações na coloração da água. Durante o diálogo, os indígenas apontaram suas principais preocupações referentes ao empreendimento, como a contaminação da água pela movimentação de sedimentos, mercúrio e outras substâncias tóxicas, danos à fauna e à flora aquática, essenciais para a alimentação dos povos indígenas e comunidades tradicionais da região, o risco à segurança alimentar por prejudicar a pesca, principal fonte de alimento e renda de muitas famílias indígenas e ribeirinhas, e desestabilização social em razão da falta de consulta aos povos e comunidades tradicionais, gerando insegurança e receio quanto ao futuro. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas das etnias Palikur e Galibi Mouono, do Iapoque, identificam peças expostas na Suécia. A identificação contou com o apoio de instituições de pesquisa do Pará e Amapá, além do governo sueco. A reportagem é de Joelma Viana.
Indígenas das etnias Paliku e Kalibi Mauono, juntamente com membros dos projetos digital Repatriation e da Energia Limpa, Vida Sustentável, estão desde o início do mês na Suécia. A viagem tem como objetivo identificar peças enviadas àquele país por Kurt Niemanju em 1925, ano em que o etnólogo visitou a região do Oiapoque, no estado do Amapá. Serão 3 semanas de trabalho de inventário das peças depositadas, onde hoje é o Museu da Cultura Mundial em Gotemburgo, na Suécia, e registro audiovisual para futuro documentário etnográfico e outras práticas do Museu Digital. De acordo com a professora Lilia Rebelato, pesquisadora e professora do Programa de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e coordenadora dos trabalhos de repatriação digital, os dois projetos estão integrados. Ainda de acordo com a professora Lilia, uma das ações é a criação de materiais didáticos com esses artefatos, documentos e fotos digitalizados pelos pesquisadores indígenas, que são professores, artesãos e artistas. Natan dos Santos Palicu, 51 anos, por exemplo, confecciona bancos sagrados utilizados em rituais. Essa técnica, herdada de gerações antepassadas, carrega um simbolismo muito grande e não podem ser expostos de qualquer forma. Natan é bisneto do pajé, de quem o Kurt Niemanju comprou e estabeleceu contato em 1925. Natan explica o que são esses bancos sagrados.
Esse é o banco, quando nós fazemos um banco assim, por exemplo, fazemos um banco assim, ela não serve para sentar em cima. Ela serve só quando para tiver uma festa, por exemplo, uma festa de Turé, aí nós vamos usar esse banco, porque esse banco é muito respeitado. É uma festa de Turé, é a nossa cultura mesmo. É sempre quando a lua está grande assim, aí nós vai fazer a festa, é uma dança assim. Aí tem quando a lua está grande, também a lua está nova, aí nós vamos fazer a dança.
O pai do Natan, chamado Wet, é considerado o último pajé falecido em 2018. Natan é herdeiro da técnica dos bancos, que possuem todo um significado e um ritual que se chama Kaiká ou Turé. Além do artesão dos bancos sagrados, Palikur também estão na equipe, que foi para a Suécia, os professores indígenas Elvésio Labonete dos Santos, Palikú, 40 anos, e Milton Kalibi Nunes, Mauorno, de 39 anos. Eles farão a confecção de materiais didáticos para as escolas das aldeias. Para Elvésio Palikú, a experiência de encontrar o patrimônio da sua cultura é perceber a cultura dos seus antepassados. Para outro professor indígena do povo Kalibi Mauorno, Milton Kalibi, que também é artista contemporâneo, a oportunidade é uma forma de resgatar a tradição. O objetivo do projeto de repatriação digital é de permitir acesso de estudantes, professores e pesquisadores indígenas e não indígenas aos materiais digitalizados no museu, tanto dos artefatos como documentos, fotos e mapas do acervo do Museu da Cultura Mundial. Com informações de Thalita Baena, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dia Nacional das Mudanças Climáticas alerta para impactos ambientais e urgência de ações. Especialistas e lideranças destacam necessidade de sensibilização e políticas públicas para a proteção do meio ambiente. Saiba mais com Liege Costa.
O Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado no dia 16 deste mês, reforça a urgência de ações para enfrentar os impactos ambientais causados pelo avanço da degradação da natureza. O aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e a perda da biodiversidade são algumas das consequências já sentidas globalmente e que exigem mudanças no comportamento da sociedade. Para Paula Pessoa, coordenadora do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, UCIAM, em Santarém, no oeste do Pará, os sinais da crise climática são evidentes e preocupantes.
Nós estamos no limite, senão já ultrapassamos esse limite no que se refere à degradação da natureza. Estamos vendo aí a todo tempo o resultado disso, com as mudanças climáticas, o aquecimento global, o calor intenso, as inundações, enchentes, em alguns lugares até a extinção de animais. E isso com toda certeza tende a piorar, nos levando até mesmo à escassez de alimentos. Então, precisamos realmente levar isso a sério e nos conscientizar. Precisamos cada um fazer a nossa parte, porque só assim conseguiremos amenizar o impacto de tudo isso sobre as nossas vidas.
Segundo ela, é essencial que cada pessoa faça a sua parte, adotando hábitos sustentáveis como economia de água e energia, descarte correto de resíduos e combate às queimadas.
Nós devemos mudar pequenos hábitos do dia a dia, como quando for possível, fechar a torneira na hora de lavar as louças ou na hora que estivermos tomando banho, reutilizar a água da máquina de lavar, economizar energia, desligando as luzes, tirando os aparelhos das tomadas quando nós estivermos utilizando. Sendo possível, usar transporte público, até mesmo andar mais de bicicleta, caminhar, reparar, consertar, reutilizar, reciclar produtos ou até mesmo, em boas condições, doá-los, jogar o lixo no lugar certo. Porque esse resíduo jogado de forma inadequada, ele atrai insetos, ratos, prejudicando a nossa saúde. Isso sem falar que pode entupir bueiros e parar nos rios, matando os nossos peixes. Quero aproveitar para pedir para todos que se unam e combatam, denunciem as queimadas. E que ao invés disso, vamos plantar árvores, gente. Tudo isso pode impactar de forma positiva na questão das mudanças climáticas. Podemos amenizar todo esse sofrimento que já é uma realidade.
Além das ações individuais, o papel da sociedade na cobrança por políticas públicas eficazes é fundamental. Valdineia Sauré, conhecida como Val Manduruku, da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, destaca a importância de dar visibilidade às vozes que lutam pela preservação ambiental.
É importante pautar, porque quanto mais a gente se vê e quanto mais a gente ouve falar dessas problemáticas, a gente sabe que a gente sempre fura bolhas, né? Então, quem já constrói, quem já vivencia essa luta, tá tendo essa oportunidade de falar cada vez mais pro Brasil e pro mundo o que vem acontecendo nas nossas realidades, né? E assim construir parcerias, construir relações que vão cada vez mais atender as nossas demandas nessa construção de uma política pública justa, de uma política pública que realmente fale sobre as pessoas que estão protegendo os nossos biomas. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer um dia, né, de conscientização sobre mudanças climáticas, com certeza a gente vai falando sobre a gente mesmo, sem atravessadores, mas conscientizando outros públicos, outras pessoas que estão também interessadas em compreender mais sobre tudo isso que a gente vem construindo enquanto narrativa.
O Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas serve como um chamado à ação. Reduzir o impacto humano sobre a natureza é uma responsabilidade coletiva. Pequenos hábitos podem fazer a diferença, mas a pressão por mudanças estruturais e políticas ambientais efetivas é essencial para um futuro mais sustentável. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Converge Amazônia inicia a programação do Dia Mundial das Águas rumo à Cúpula dos Povos e à COP30. Inspirado no encontro das águas dos rios Negro e Solimões, a programação acontece entre os dias 17 e 22 de março, em Manaus. As informações com Daniela Pantoja.
Iniciou nesta segunda-feira em Manaus, no Amazonas, a segunda edição do Converge Amazônia, programação do Dia Mundial das Águas, programação do Dia Mundial das Águas rumo à Cúpula dos Povos e à COP30. Inspirada na confluência dos rios Negro e Solimões, que forma o encontro das águas e da vida ao Rio Amazonas, o Converge Amazônia é um encontro de diálogo e articulação entre diferentes setores da sociedade, com foco em sustentabilidade, povos, territórios e governança na Amazônia. No período de 17 a 22 de março, o evento reúne embaixadores dos povos, especialistas, empreendedores, servidores públicos e a sociedade civil para dialogar e co-criar um futuro sustentável para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, como relata Matheus Amazônia, membro da comissão organizadora da Semana Mundial das Águas.
Bom, a programação traz e concebe uma semana de atividades com painéis interativos, com tribunas de debates, com workshops de inovação e também imersão comunitária e tradicional Romaria das Águas. Né? E dá início a uma programação que também reúne embaixadores e representantes de povos, comunidades e territórios da Amazônia, que vem para representar os anseios dos povos, das populações, mas também os direitos da natureza, né, do ecossistema preservado, pessoas que falam pelos rios e representam a sua origem, o seu lugar, a sua comunidade.
Matheus reforça ainda que, além dos painéis interativos e das atividades pedagógicas, a programação faz uma confluência dos debates ambientais, principalmente voltados para a Cúpula dos Povos e a COP30, que será realizada em Belém, no Pará.
Então a gente vai ter também uma semana muito confluente, onde a gente vai estar promovendo também, além dos painéis interativos e das atividades pedagógicas que contém também, que inclui, na verdade, o certificado de participação e horas complementares, né? Então isso a gente garante, por isso convidamos toda a academia a se fazer presente, alunos, estudantes, universitários, membros de organizações sociais, comunitárias, sobretudo ambientais, para estar conosco juntos nessa confluência rumo à Cúpula dos Povos e à COP30. Então esse é um espaço que se concebe, que é concebido pelos esforços de muitas mãos, entidades e organizações, como espaço de preparação para irmos à Cúpula dos Povos e à COP30.
O evento contará com atividades presenciais e virtuais, com tradução em múltiplos idiomas, garantindo a participação de pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. As inscrições abertas e gratuitas podem ser feitas no site convergeamazonia.com.br. O Converge Amazônia surge da união de diferentes entidades, organizações e ativistas comprometidos em somar esforços e trabalhar em colaboração para promover a sustentabilidade, cultura e economia criativa e diálogos sobre desafios sociais, ambientais e econômicos da região amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Estamos no mês de março. Dia 8 comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, uma data especial. Muitas comemorações e homenagens para estas que, na verdade, são dignas de serem homenageadas, não somente dia 8, mas todos os dias do ano. Mais do que uma data comemorativa, é uma data para refletirmos sobre valores e igualdade entre homens e mulheres. Apesar do seu reconhecimento internacional como mulher, mãe, executiva, chefe de família, líder, preta, branca, indígena, loira ou morena, entre outros adjetivos e funções, em pleno século XXI ainda temos mulheres sofrendo nas mãos de homens e regimes políticos ou religiosos que insistem em excluí-las da sociedade. Saiu recentemente um levantamento da Rede de Observatórios da Segurança que aponta o avanço da violência contra a mulher. Segundo a pesquisa, elas vivem um caminho de luta. A cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no ano passado. O levantamento se refere a 9 estados brasileiros. As informações estão na Agência Brasil, que diz: o número de casos cresceu mais de 12% em relação a 2023. Foram mais de 4 mil ocorrências, sendo 531 feminicídios apenas nesses estados. O Amazonas, que aparece pela primeira vez no monitoramento, registrou 604 casos, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram 33 casos de morte de mulheres, 15 delas por parceiros ou ex-parceiros. No caso da violência sexual, 80% das vítimas tinham de 0 a 17 anos. A pesquisadora da rede de segurança, ela Tainá Boaz, ela avalia que, no caso específico do Amazonas, há questões geográficas que dificultam o acesso aos mecanismos oficiais de proteção. Ela destaca: o Amazonas, ele tem uma particularidade de ser uma região geográfica complexa. Então, é um cenário gravado aí pelas dificuldades logísticas para acessar delegacias e perícias especializadas. Ainda segundo ela, o alto índice de violência contra a mulher assume múltiplas formas. Parabéns toda mulher que não se cala e denuncia qualquer espécie de violência. Parabéns à mulher camponesa, mão calejada do trabalho no campo, a mulher que está inserida em alto escalão, aquela que madruga para pôr comida, o pão na mesa para si e para seus filhos. E a toda mulher que luta em prol do bem comum por uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos dizer não contra a violência à mulher. E lembrar do belo poema de Cora Coralina que diz: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Um forte abraço e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.167 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.